no site desta corte. E desde já cumprimento a todos que participam desta sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando a presença do membro do Ministério Público Federal, doutor Sérgio Fernando das Neves, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Inicialmente, registro a presença do experiente, valoroso e dedicado juiz federal Alexandre Saliba, ao qual, nesta ocasião e por falta de oportunidade de tê-lo feito anteriormente, oficialmente damos boas-vindas em nome de todos os integrantes da nona turma, magistrados e servidores, registrando nossa alegria em tê-lo aqui conosco, substituindo o desembargador federal Fonseca Gonçalves em suas férias regulamentares. Registro também a ausência justificada da desembargadora federal Ana Yucker, em razão da necessidade de sua participação na sessão presencial do órgão especial desta corte, nesta mesma data e mesmo horário, coincidindo então com esta sessão e impedindo a participação dela aqui nesta sessão. Informo que esta sessão observará as disposições da Resolução 645, que regula a captação de registro audiovisual em atos processuais, bem como o uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Advirto às partes, aos advogados e aos presentes acerca das vedações previstas na mencionada resolução do CNJ, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar o que nela disposto. Informo ainda que esta sessão também observará o estabelecido na Portaria 13A de 2025, disciplina sessão de julgamentos presenciais e/ou por videoconferência no âmbito desta turma. Destaco que as sustentações orais serão realizadas de forma sequencial, conforme a ordem da pauta e por relator, sendo priorizados advogados com idade igual ou superior a 60 anos e aqueles que apresentarem justificativa relevante. As atas das sessões anteriores foram distribuídas, como de costume, e não foi registrada nenhuma objeção, restaram, portanto, aprovadas. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal para manifestação, tendo em vista haver itens com a intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde, Excelência. Boa tarde, demais julgadores, advogados que nos assistem, servidores da corte. Eu reitero todas as manifestações do Ministério Público nos processos. Obrigado.
Obrigado. Inicialmente, informo os advogados que, se concordarem no momento oportuno em transformar em pedidos de preferência os pedidos de sustentação oral, nos processos em que, de acordo com as anotações constantes do sistema processual PJE, há previsão de julgamento favorável à parte por ele representada, e o resultado, neste caso, será declarado e de imediato proclamado. Quanto aos processos, o pedido de sustentação oral de relatoria da doutora Ana, à exceção daqueles em que foi apresentada a sustentação oral gravada, os quais serão simplesmente adiados, foram retirados de julgamento e serão objeto de inclusão em nova pauta os outros processos, devendo o advogado, se pretender fazer a sustentação oral por videoconferência, reiterar o pedido quando estiverem pautados. Caso o advogado, nos processos da relatoria doutora Ana Yucker, queiram apresentar sustentação oral gravada, poderão fazê-lo, e nesse caso o processo será julgado na próxima sessão de julgamento da turma, assim como aqueles desta relatora que foram adiados. Os processos de relatoria da doutora Ana Yucker, que foram retirados de pauta, constarão da ata desta sessão e serão informados. No caso de apresentação de sustentação oral gravada, o feito, ainda que informado seu adiamento nesta sessão ou retirada de pauta, poderá ser julgado na próxima sessão, caso o advogado se manifeste nesse sentido e apresente sustentação oral gravada. Desde já comunico aos advogados inscritos para sustentação oral nos processos de relatoria da doutora Ana Yucker que, caso queiram, estão dispensados do acompanhamento desta sessão e, caso desejem fazer alguma manifestação, a palavra lhes será franqueada neste ato após a nominata desses advogados. Os advogados que se inscreveram para sustentação oral nos processos de relatoria da doutora Ana: Dauro de Oliveira Machado, Michele Rodrigues Queiroz, Luiz Gustavo Ferreira Ramos, Felipe Penteado Balera, Celso Ribeiro Dias, Daniel Pessoa da Cruz, Carla Lima Rodolfo, Samanta Bredarioli, Beatriz Antunes Soares, Vinícius Montante Emer Guimarães, Rita Amélia de Paula, Isabela Faria Ortolassi da Silva, Tatiane Gorete Santos de Paula, Ellen Viana Santos Amorim, Andressa Veronese Alves, Cristiano Augusto Cava, Maíra Thaís Ferreira Rodrigues e Amanda Stefanini da Cunha. Algum desses advogados deseja fazer alguma manifestação? Se tiver processo de outros relatores, então aguardem por gentileza. Então, não havendo nenhuma manifestação, supera...
Pela Oi? Ordem. Excelência, pela ordem. Eu sou uma das advogadas, doutora Michele.
Ah.
Eu não entendi direito, acho que o pessoal também aqui no chat, pelo que eu entendi, não entendeu. Nós não vamos sustentar mais, é isso?
Os processos de relatoria da doutora Ana Yucker, eles tiveram que ser retirados de pauta ou adiados quando apresentados sustentação oral gravada. Se o advogado quiser julgar na próxima sessão os da doutora Ana Yucker, que seriam retirados de pauta, podem juntar uma sustentação oral gravada nos autos e aí na próxima sessão julgamos. Se desejar fazer a sustentação oral por videoconferência, o processo será pautado numa outra ocasião.
E essa manifestação, eu gostaria de manifestar que eu tenho interesse em fazer por videoconferência na próxima,
perfeito,
na próxima sustentação. É só manifestar aqui, então.
Vai sair publicada uma nova intimação. Aí a senhora, na nova intimação, faz a manifestação.
Perfeito, excelência, então. Peço licença para me retirar. Obrigada, uma boa sessão para vocês.
Muito obrigado. Então, superadas as situações específicas, passamos ao oitivo de sustentações orais, que serão realizadas nessa sessão. Porém, antes, vamos aos processos em que há a possibilidade de conversão em preferência, pelas anotações que constam. Aqui, nós temos o item 694 da pauta, de minha relatoria, é o advogado Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel?
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde. Doutor Daniel, o dispositivo neste caso é ante o exposto, acolhe em parte a matéria preliminar suscitada para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento, com a realização de prova pericial indireta junto às empresas mencionadas. É a proposta de voto.
Senhor presidente, é referente ao processo do autor João de Melo Duarte, correto?
João de Melo Duarte.
Perfeito, excelência. Eu concordo em converter em preferência.
Perfeito. Proclamo o resultado no 694, a nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Passamos ao item 629 da pauta de relatoria da desembargadora Cristina Mello. O advogado Oswaldo de Bem Borba.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutor, este é o seu cliente Marcelo Diniz. A proposta de voto é anteposto. Não conheço da parte do agravo interno interposto pelo INSS. E na parte conhecida, nego-lhe provimento. Concorda em preferência?
Concordo.
Perfeito. Proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Passamos, então, ao item 737 da pauta de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello.
Doutor Gilberto, agora seria o 272, folha 10. Doutor Alexandre Saliba.
Tá, então vamos para o processo 272 da pauta de relatoria do juiz federal Alexandre Saliba. É o advogado Glauco Gimenez Varela. Doutor Glauco.
Não se encontra, doutor.
Tá. Então, vamos para o item seguinte, o item 21 da pauta de relatoria do desembargador federal Aldir Santana. É o processo 529.72.81.2024. Esse aqui tem a anotação que é segredo de justiça, Gilberto Orsalan Jacques. Com relação a esse segredo de justiça, é só de documentos, né?
É só de parte, só o nome da parte.
Perfeito. Então, podemos realizar a sustentação oral. Doutor Gilberto Ursulan.
Ele estava aqui, só um minutinho, doutor Gilberto. Doutor Gilberto Ursulan.
Consegue me ouvir agora?
Ok.
Perdão, excelência, muito obrigado. Posso iniciar a sustentação? Já estamos dando início?
Sim, pode iniciar, por gentileza.
Perfeito. Primeiramente, quero cumprimentar a nobre presidente, doutor Gilberto Rodrigues Jordan, nobre doutora Daldice Maria Santana de Almeida, nobre relatora e demais presentes e demais pares e servidores da casa. Excelência, trata-se de recurso em ação na qual a sentença julgou improcedente o pedido de aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. De acordo com a sentença, não foi atingido o tempo mínimo de carência ali de 15 anos. Excelência, eu vou usar de divergir aqui da sentença pela seguinte razão. O artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele trouxe ali a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência de forma um tratamento de tempo, de idade, de tempo de contribuição diferenciado. No caso em apreço, o próprio INSS, na instância administrativa, reconheceu que a segurada ela é portadora de deficiência sensorial visual. Ela tem ceratocone e cegueira de um olho. A questão controvertida foi realizada a perícia técnica, e, segundo a perícia técnica, ela não comprovou o tempo exigido lá pela lei, o inciso 4º, artigo 3º da LC 142, que é o tempo concomitante de 15 anos da doença ou lesão com a carência exigida. Todavia, excelência, eu uso ainda em divergir no seguinte sentido, seja pela anulação da sentença para a reabertura da instrução processual ou o próprio mérito em si, porque quando se fala em prova, produção de prova técnica, o perito ele assume uma missão de fazer uma perícia direta ali no trabalhador, no segurado, e também uma reconstituição através de uma perícia direta. E esse é o grande cerne da questão. Grande cerne da questão por quê? Porque a deficiência, ela está ali, iniciou nos anos de 1980, etc. De fato, excelência, aqui nós temos o calcanhar de Aquiles, a mesma dificuldade que um trabalhador rural tem de fazer prova de 1970, 60, etc., e hoje ele descobre qual seria a documentação necessária para provar seu direito. E aqui no caso também, como a LC complementar, ela é de 2013, imagine aí o ponto de controversão, porque a Constituição de 88 que estabeleceu esse direito, essa diferenciação do trabalhador portador de deficiência. Então, a legislação ela vem se moldando. E nesse sentido, nós temos provas documentais aqui ignoradas pelo ilustre perito do juízo de origem, inclusive eu questiono o artigo 468 do CPC, porque não é um perito especialista em oftalmologia, e isso poderia ser um grande diferencial. Também foi feita impugnação no tempo hábil, impugnação também ignorada pela sentença, no sentido de que clamava-se atenção, até formulando os quesitos nesse sentido, de que a nobre perita judicial, na análise documental, que se remetesse à documentação médica, porque na documentação médica nós temos pelo menos lá prova documental robusta e clara de que em 2006 ela já tinha a patologia que ela invoca a deficiência, que o INSS reconhece como deficiência, né? Em 2013 temos outros documentos que atestam a cegueira monocular, depois tivemos o avanço da legislação que reconheceu a cegueira monocular como uma deficiência também. Então, o que eu digo aqui, excelência? Que o artigo 3º, inciso 4º, da LC 142 de 2013, ele viola o direito constitucional. Para mim, é um dispositivo inconstitucional, porque imagine a tortura. A pessoa tem que comprovar que tem 15 anos de deficiência com deficiência. É algo que, se a Constituição diz ali do princípio da igualdade, reportando a isonomia pela deficiência, e aí ela vem e exige, olha, você tem que ter a deficiência por igual perito. Não faz sentido. A lei ela acaba anulando por completo a Constituição Federal. E a lei estabelece, para mim, ao momento que ela quer respaldar a dignidade da pessoa humana, da portadora de deficiência, ela criou um ato discriminatório. Talvez na Assembleia, no ponto legislativo, faltaram com atenção nesse dispositivo, porque eu reconheço um direito e eu crio uma barreira para esse direito. Então, para mim, viola ali o princípio da dignidade da pessoa humana, o artigo 201 lá, quando fala da diferenciação, e até porque aqui é a prova robusta e clara que essa deficiência é sim por mais de 15 anos. E aí que eu volto a insistir na abertura da instrução processual, porque há outros mecanismos para se provar, seja pelo um profissional especialista através de uma segunda perícia técnica, porque isso a lei ela garante. Eu digo até mais, excelência doutora Dodice, que o duplo grau de jurisdição na matéria técnica, pericial, ela está lá imbuído na primeira instância, é uma questão de interpretação. Por isso que o CPC fala da segunda perícia. Aqui a gente não realiza a segunda perícia, mas ela, ele diz, na inexatidão e na omissão de resultado, é passivo a parte requerendo uma segunda perícia. Para mim, isso cumpre o princípio do duplo grau de jurisdição. Eu estou exercendo duplo grau de jurisdição em matéria técnica na competência da instância de origem da primeira instância. E ali, vejam só, excelências, é preciso cuidado com esse direito, porque a deficiência dessa pessoa não permite, ela tem idade avançada, tem mais de 60 anos. Uma recolocação profissional, até o próprio INSS, ele tem os manuais dele, que ele fala depois de 50 anos, a reabilitação profissional é mais odiosa, depende do grau de instrução, os fatores sociais, etc. Então, aqui eu tenho clara violação do direito, pelo menos da ampla defesa contraditória também, para a nulidade da sentença, para que estamos aqui no desembargo de uma decisão que nós precisamos aqui ter a prova clara e objetiva. E estou apontando aqui claramente com dados objetivos que a prova técnica não se reportou à casta de prova documental. E essa perícia indireta, ela é substancial para a conclusão do resultado pericial. Mas isso também não impede de Vossa Excelências, com base aqui nos documentos carreados, que não foram sequer impugnados pelo INSS, como de praxe, e são documentos por profissionais inscritos nos seus conselhos de classe. Então, é possível a reabertura, a nulidade para a reabertura da instrução processual, seja para realizar uma segunda perícia técnica, e eu usaria até mais, embora talvez não pareça devido, né, ao tipo de testemunhas. Eu pedi até, em primeira instância, o ofício ao empregador que ela trabalhava. Isto por quê? Porque lá no prontuário médico dela, consta o registro de que ela tinha cegueira. Tudo isso para que se comprovar o afronto desse dispositivo que existe da lei, os 15 anos de deficiência igual ao perito. Então, nesse sentido, excelência, primada aqui na isonomia constitucional, no direito do portador da deficiência, principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana, eu creio que nós temos que aqui enfrentar a legislação e afastar esse óbice. Não se pode reconhecer um direito constitucional e criar na lei um óbice para assegurar esse direito constitucional. Então, nós temos duas saídas para o caso em questão. Lógico, não sei o entendimento de Vossa Excelência ainda, mas seja pela a nulidade da sentença para reabertura da instrução processual, para podermos garantir à parte o máximo do esgotamento da ampla defesa constitucional e reforçar tudo que eu estou aqui argumentando, ou, na pior das hipóteses, já levar ao julgamento de mérito e seja aqui para reconhecer a deficiência pelo igual perito, pela casta de prova documental, ou até mesmo, e eu diria num pensamento maior, enfrentando a inconstitucionalidade desse dispositivo. É assim que eu requeiro, excelências, agradeço a paciência e rogo a Deus por uma excelente sessão a todos.
Obrigado, agradeço, doutor, pela grande sustentação. Com a palavra, a relatora.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu também registro aqui a minha primeira oportunidade de falar na sessão da turma, da presença do desembargador, do colega Antônio Saliba. E eu também endosso a Vossa Excelência as boas-vindas. Também cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral, enfática e dentro daquilo que está sendo discutido nos autos. Senhor presidente, como eu anunciei e não estava gravando a sessão, eu estou na inspeção do RF3, RF1. Teoricamente, eu poderia justificar a minha ausência, mas como a gente está com um coro extremamente não tão completo, né? Eu preferi ficar na sessão para manter os meus votos, sabendo que essa sessão é gravada e que eu terei a oportunidade de ouvir o colega mais uma vez nesses processos de sustentação oral. Então, esse é um processo que eu quero para ele. E eu, por isso, estou adiando a sustentação oral. A apresentação do voto, perdão. Não é minha sustentação. Estou adiando a apresentação do voto e entrarei na próxima sessão.
Perfeito, doutora Daldir, sempre contribuindo para garantir a duração razoável do processo, sempre fazendo várias frentes de trabalho, muito proativa. Então, com relação a esse processo, então, eu proclamo o resultado parcial adiado com indicação do relator. Muito obrigado, doutor.
Perfeito, excelência. Muito obrigado pela atenção e boa sessão a todos. E obrigado, doutora Daldir, pela dedicação e auditiva.
Obrigado.
Vamos passar, então, agora ao item 4.4 da pauta, relatora desembargadora Daldir Santana. É o advogado Denis Aparecido dos Santos Coutro. Doutor Denis.
Olá, excelências. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Estando de acordo com a dispensa do relatório, o senhor já está com a palavra, sustentação oral, doutor.
Perfeito, excelência. Dispenso a leitura do relatório. Primeiramente, cumprimento vossa excelência por presidir a sessão, a desembargadora Daldice pela relatoria aqui do processo, o excelentíssimo Alexandre e também o procurador federal e também o senhor Davi por acolher a gente e recepcionar de uma maneira brilhante. Bom, excelências, sendo o mais sucinto possível, tá, tendo em vista a quantidade de pessoas aqui e advogados para sustentar oralmente, que também já cumprimento os colegas, excelentíssima, nós temos aqui um caso muito interessante de benefício de prestação continuada. Tem duas coisas a serem debatidas. Primeiro, o recurso do INSS que foi interposto no ID 356-694-841, ele não deve ser admitido porque ele comete um erro grosseiro, desembargadora da audiência. Ou seja, o INSS interpõe um recurso inominado quando, na verdade, deveria ser um recurso de apelação. Então, já foi reconhecido por este tribunal de que erro grosseiro não é possível aplicar a fungibilidade recursal. Mesmo que os dois recursos sejam aí recursos atinentes a atacar a sentença, a respeitável sentença, nós não estamos no procedimento do Juizado Especial Federal. Então, por esta razão, o recurso do INSS não deveria ser admitido por conta do erro grosseiro, e ele não interpôs ali o recurso correto. Este é um fundamento para afastar a tese de admissibilidade aí da questão recursal do INSS. Além disso, o recurso do INSS tem como premissa a cobrança de valores tidos por ele alegados que a parte autora havia recebido de maneira irregular, indevida, por má fé. E no caso dos autos, como bem salientado e bem fundamentado na respeitável sentença, e que também houve um parecer favorável do Ministério Público Federal no ID 364-797-664, de que não é devido devoluções desses valores, porque o INSS não comprovou a alegada má-fé, não comprovou o recebimento de maneira irregular, não juntou provas nestes autos. Então, esta alegação do INSS também não deve ser acolhida e, portanto, o recurso do INSS merece aí o seu total desprovimento, excelências. Além disso, nós temos aqui um ponto central dentro do recurso da parte autora, tá? Que é a decadência da revisão de ofício que foi feita pelo INSS. Isso porque, desembargadora Daldice, a parte autora recebe BPC desde o dia 11/8/2006. Só que o INSS procedeu à cessação do benefício em 2020, sem antes oportunizar ali a demonstração de provas, sem antes avaliar as condições. E, consequentemente, por não provar o ato de má-fé no recebimento do benefício de prestação continuada, deve ser aplicado aí a decadência do INSS em revisar esses benefícios de ofício, porque transcorrido o prazo de mais de 10 anos dali do primeiro recebimento e que não houve a prova da má-fé e da irregularidade. Esse é uma preliminar muito importante que nós precisamos debruçar e avaliar no caso de benefício de prestação continuada. Além disso, nós temos dentro do processo um desacerto da respeitável sentença no que se refere, excelência, à renda per capita. Isso porque dentro da própria sentença, o magistrado de primeiro grau coloca quem são as figuras que compõem o grupo familiar. E nós sabemos que devemos seguir o que está dentro da legislação e o artigo 20, da parágrafo 1º da Lei 8.742, de 93, menciona que compõe o grupo familiar, ou seja, compõe o grupo familiar, é composta pelo requerente, o cônjuge, companheiro, e ela não tem cônjuge nem companheiro, não tem pai, não tem madrasta ou padrasto, não tem irmãos que vivam sob o mesmo teto. O que ela tem são duas filhas que estão no mesmo teto e também ali, e não tem menores tutelados. E a gente também precisa olhar para os laudos periciais feitos dentro do processo. Por quê? Porque tanto o laudo médico que concluiu que a parte autora ela possui deficiência grave, possui impedimentos graves de ordem clínica incapacitante, isso ficou provado no laudo médico desembargadora da Audice, de D356-694-814, que lá a médica ela detalha muito bem a situação clínica da parte autora. Além disso, desembargadora da Audice, o laudo sócio é feito pela assistente social que está no ID 356-694-818. Eu estou batendo nessa tecla de observância dos laudos que foram feitos dentro do processo, porque são laudos extremamente importantes e que retratam, trazem para a nossa realidade aqui dentro do processo, mesmo que seja de ordem documental, trazem a realidade vivenciada e vista pela assistente social ali em contato com a parte autora. Dentro deste laudo, também mostra todos os gastos, o contexto ambiental, as barreiras sociais vivenciadas pela parte autora, e inclusive ela coloca dentro deste laudo os rendimentos das duas
Boa
filhas,
tarde.
Inclusive uma das filhas, ela não tem uma renda própria, não tem uma renda fixa, dependendo Muito aí bem. De faxinas que ela faz, aquela coisa toda.
Sustentação oral, a doutora...
Doutor, está sem microfone, doutor Denis.
Excelência, estão me ouvindo?
Pode continuar.
Perfeito. Então, excelência, só para bater na tecla mesmo que eu citei aqui, dois laudos médicos periciais que foram feitos nos autos, tanto socioeconômico quanto médico, de que a própria médica avaliou o contexto ali clínico da parte autora. A própria assistente social verificou as condições socioambientais ali no ID 356-694-818. E este laudo, desembargadora da Audice, traz os gastos mensais, traz os rendimentos das filhas, e inclusive uma das filhas trabalha com faxina e não tem renda própria, não tem uma renda fixa. E a respeitável sentença coloca como critério de renda per capita um valor significativamente superior ao que está estabelecido na Lei 8.742/93, mas sem, desembargadora da Audice, avaliar quanto que se gasta mensalmente. Não foi feito o abate, o desconto desses valores que se gasta mensalmente. Então, é devido ali à questão do restabelecimento do benefício de prestação continuada, porque também há de se aplicar o tema 185 do STJ, que flexibiliza o critério de renda. Se mesmo descontando os gastos tiver um valor superior a 1/4 do salário mínimo, que faça essa flexibilização, porque tem elementos para tanto. Inclusive, desembargadora da Audice, ainda bem, a parte autora, desde o final do ano passado, conseguiu a aposentadoria por idade dela, a aposentadoria por idade híbrida. E tem informações nos autos, eu vou até proceder a um peticionamento mostrando a carta de concessão administrativa da aposentadoria por idade, porque se for entendimento de Vossa Excelência pelo restabelecimento do benefício de prestação continuada cumprindo todos os requisitos, que seja aplicado o tema 1018 para que a gente consiga receber o período de benefício de prestação continuada cessado indevidamente e que se mantenha o pagamento do benefício de aposentadoria por idade concedido administrativamente. Então, excelências, é assim como sustento. Muito obrigado, desembargadora da audiência e o presidente dessa sessão de julgamento.
Obrigado, doutor Denis. Cumprimento pela sustentação oral. Com a palavra, a relatora.
Também, senhor presidente, eu cumprimento o novo advogado e estou encaminhando para adiamento da apresentação do voto.
Perfeito. Proclamo o resultado parcial, adiado a indicação da relatora. Muito obrigado, doutor.
Passamos obrigado, bom trabalho, gente.
46, muito obrigado. Relatora e desembargadora federal da Aldir Santana, a advogada Kátia Cristine Andrade Alves. Doutora Kátia?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Com a dispensa do relatório, já está com a palavra de sustentação oral, doutora, pelo prazo regimental.
Agradeço, cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa turma, a doutora Daldice, relatora, e estendo aqui aos demais presentes. Excelências, trata-se aqui de um pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida desde 2017. Aqui o seu José Miguel Venâncio, trabalhador rural, hoje com 72 anos de idade, ele só veio a ter a sua aposentadoria por idade híbrida concedida em 2022. Nessa aposentadoria, inclusive, ou melhor, na aposentadoria desde 2017, o INSS já havia reconhecido um período rural de 2007 a 2017, portanto, 10 anos, mas na época não concedido o benefício, porque não teria o período apenas rural, então ele não tinha alcançado o período apenas rural. E também na época ele não tinha a idade, faltava alguns meses ali, três, acho que foi em maio, em agosto, 3 meses para ele completar os 65 anos de idade e ter a aposentadoria por idade híbrida. Foi ajuizado em 2018 uma ação, mas ela foi extinta sem análise do mérito por falta de interesse de agir. Essa ação ela perdurou até 2022 e foi entrado com uma nova ação, que é essa, que aqui que nós estamos sustentando, e essa ação ela foi também extinta sem análise do mérito, mas fazendo referência aqui à questão que ocorreu a coisa julgada formal. Porém, excelências, entende aqui que a sentença ela resta nula. Primeira, por uma omissão e contradição gravíssima que ocorreu, uma vez que, ao dizer que ao extinguir a ação pela suposta coisa julgada formal, né, decorrente da ação anterior de 2018, a qual tinha sido extinta por ausência de requerimento administrativo específico para aposentadoria por idade híbrida, ela disse que não tinha também nenhum fato superveniente, mas conforme consta na própria sentença, e relatado desde a petição inicial, o recorrente, né, aqui o seu José Miguel Venâncio, ele está aposentado desde julho de 2022. E ela também diz que como estava aposentado desde 2022, mas não que eu, na petição inicial, nesse processo judicial, não havia ocorrido o fato superveniente. Essa contradição aqui, omissão e depois contradição, quem diz que não é um mero erro material aqui, né? É uma falha estrutural da fundamentação que viola aqui o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e, portanto, aqui o requerimento de nulidade da sentença. Inclusive, nós apresentamos embargos, mas o juízo de primeiro grau manteve a sentença, e aqui, então, entende-se pela nulidade, ou então, se vossas excelências entenderem aqui, doutora Daldice, entender que a causa resta madura, que então que faça o devido julgamento do mérito. E aqui eu passo para um segundo ponto, que é da questão do fato superveniente, que em 5 de julho de 2022, o seu José Miguel Venâncio protocolou um novo pedido de aposentadoria por idade híbrida e o INSS concedeu, né? E aqui, além de ser superveniente à extinção da ação anterior de 2028, é também relevante aqui por duas razões. A primeira, ele demonstra aqui de forma inequívoca o interesse de agir do seu José Miguel, uma vez que ele não busca um benefício que lhe foi negado, mas tão somente aqui a retroação desse benefício concedido em 2022 para 8 de agosto de 2017, quando ele completava aqui o requisito etário de 65 anos. Então, aqui uma diferença substancial aqui financeira, que aqui busca o autor os atrasados que lhe é devido. A segunda razão é a concessão administrativa pelo INSS em 2022 prova expressamente aqui o período rural de 2007 a 2017, reconhecido no pedido administrativo feito em 2017 e, portanto, matéria aqui incontroversa. Sendo certo até que o próprio INSS reconheceu esse período, averbou esse período e concedeu o benefício agora em 2022. Aqui, excelência, o que se pretende desde a exordial é prevalecer o princípio da fungibilidade, uma vez que, em que pese o autor lá, o recorrente, lá em 2017, ter feito o pedido de aposentadoria rural, aqui frise-se sozinho, né, sem um representante da legal aqui, da advocatício, aqui, então, só retornando, que a ação extinta foi extinta não ter havido um requerimento administrativo como aposentadoria por idade híbrida e rural, então o autor ele esteve sozinho no INSS, fez o requerimento por idade rural, mas aqui deve prevalecer o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, sobretudo pela sua natureza alimentar e social do direito previdenciário, que justifica essa interpretação. Então, aqui deve ser aplicado, nesse presente feito, o princípio da fungibilidade, inclusive aceito nesse tribunal, sobretudo por essa nona turma. Também aqui um ponto e uma questão central que é levantada é a possibilidade de reafirmação da DER após o indeferimento administrativo, né? Então, entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação, seja ela em 2018 e agora em 2022, o autor, logo após, na verdade, o indeferimento administrativo em maio, ele preencheu os requisitos para conceder a concessão da aposentadoria por idade híbrida e, portanto, aqui se pede, além do princípio da fungibilidade, a aplicação do princípio da fungibilidade, o tema 995 do STJ, que apesar de dizer respeito ao fato superveniente ocorrido após a ajuizamento da ação, não foi descartada a possibilidade, até porque o próprio INSS assim reconhece, não foi descartada a possibilidade de reafirmação da DER entre o indeferimento do ato administrativo e o ajuizamento da ação aqui ocorrida. E nesse caso, Portanto, considerando o princípio da fungibilidade e a possibilidade de reafirmação da DER, aqui já se firmou também o entendimento que, assim ocorrendo, né, o direito entre o final do requerimento, né, o ato ali final do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, que os atrasados, que os efeitos financeiros deveriam ser pagos a partir da citação. E aqui requer-se, como já pleiteado desde da exordial, que a citação seja considerada do primeiro processo em que houve a citação válida em 2018, inclusive com a interrupção da prescrição neste caso. Então, aqui para finalizar, excelências, e diante de todo aqui o exposto, peço que dê provimento, a doutora Daldice e os nobres desembargadores, que dê provimento à apelação do recorrente com a anulação da sentença para que seja outra proferida, ou se vossas excelências assim entenderem que a causa está madura, né, pronta para o julgamento, que faça, né, que defira o benefício da aposentadoria por idade híbrida, desde a DIB, ou desde a reafirmação da DER para 8 de agosto de 2017, com os efeitos financeiros desde lá, considerando a citação válida ocorrida no processo de 2018. É assim que sustento. Obrigada.
Muito obrigado. Cumprimento a ilustre advogada. Com a palavra, a relatora.
Senhor presidente, também cumprimentando a doutora Kátia, eu vou propor o adiamento do voto, da apresentação do voto, senhor presidente.
Muito obrigado. Então, eu proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora. Eu peço atenção dos advogados que ainda estão inscritos para a sustentação oral, que a gente tem várias outras sustentação oral, e todo o esforço que tem sido feito, inclusive pela doutora Laudice, que está em inspeção no TRF da primeira região, está participando dessa sessão para garantir ao jurisdicionado a duração razoável do processo, considerando que nós temos tecnologia hoje, que essa sessão ela é completamente gravada, só temos mais um feito de relatoria da desembargadora Laudice Santana para ela acompanhar, os demais feitos são de outras relatorias. No caso de ela precisar votar, assim como qualquer um outro componente da turma, em caso de ampliação de quórum, eles terão acesso à sustentação oral gravada. Eu consulto se algum advogado tem alguma oposição quanto a essa sistemática para garantir a duração razoável do processo. Caso haja alguma oposição ou alguma contrariedade, esses autos, então, serão retirados de pauta ou adiado. Então, eu consulto algum advogado se está de acordo ou se tem oposição com relação a esta sistemática. Bom, então não havendo nenhuma oposição, nós então vamos prosseguir com o item 57, relatoria da desembargadora federal da Aldir Santana. O advogado é o Danilo Pérez Garcia, com a palavra para sustentação oral, no prazo regulamentar. Doutor Danilo?
Boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde, meus cumprimentos a todos os presentes. Vou tentar ser o mais rápido possível aí para em respeito aí à doutora Daldice, né? Trata-se de uma apelação do segurado Odair Franzin, em que houve uma sentença extintiva, né? O que acontece é assim, não há a questão da coisa julgada, pelo menos não a coisa julgada material. Nos termos aí do tema repetitivo 629 do STJ, que consagrou a teoria da coisa julgada secundum eventum probationes. Ou seja, a primeira ação que o autor entrou em 2010, ela tratava de um determinado objeto que não foi repetido nessa segunda ação. Por quê? Ele fez uma ação reclamatória trabalhista que foi ajuizada em 2012. Tá? A primeira ação foi de 2010. Nessa segunda, perdão, eu me confundi. Estou tentando ser rápido, mas eu me confundi. Houve uma reclamação trabalhista, não é do autor, tá? Mas que foi ajuizada em 2012. Essa ação ela foi reconhecida, né, a perícia lá feita pela empresa que retificou os PPPs. Portanto, o novo PPP que foi emitido em 2022, ele traz um acréscimo, né, que é a exposição à eletricidade acima de 250 volts e a exposição a óleo mineral e graxa. Sendo que na primeira ação de 2010, foi avaliado apenas o ruído de 81 decibéis e o óleo mineral. Portanto, nós temos elementos a mais, né, que trazem aí uma diferenciação entre as coisas julgadas, né? Portanto, o que nós temos aqui não é uma inovação da situação e não a mera repetição, né? Então, a gente teria uma insuficiência da prova naquela primeira ação que nos permite, conforme o tema 629 do Egrégio STJ, trazer de volta essa discussão, né? Mas com um fundamento diferente, né? Então, nós temos uma documentação nova, nós temos uma nova causa de pedir, e, portanto, é o pedido aqui, tentando ser o mais sucinto possível, né? Para que essa egrégia turma analise, né, a questão da coisa julgada apenas formal, né, afastando a coisa julgada material, que seria impeditiva da presente ação, né, e que dessa forma possa ser dado aí o regular prosseguimento do mérito com a devolução ao meritíssimo juiz Oacó, ou, caso vossas excelências entendam que pela suficiência do conjunto probatório, que seja julgado a procedência do pedido revisional. Era o que eu tinha a expor. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Danilo. Com a palavra, a relatora.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimentando também o doutor Danilo, eu estou propondo o adiamento da apresentação do voto.
Obrigado, senhor. Proclamado o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Obrigado. Agora, os demais feitos são de relatores de outros relatores. Se a doutora Daldice precisasse ausentar em razão de compromissos, aí então ela pode ficar à vontade, ciente o advogado que se houver necessidade dela participar de algum dos julgamentos que se verem feita a sustentação oral a partir da sua retirada, ela terá acesso pleno à gravação da sustentação oral. Então, eu chamo...
Senhor presidente, eu vou ficar até o limite, tá?
Tá.
Da próxima, eu vou ficar aqui ainda, tá?
Perfeito. Então, vamos inverter aqui a ordem aqui. Vamos chamar aqui o item 635 de relatoria desembargadora federal Cristina Mello, Daniel Pessoa da Cruz.
Doutor Gilberto, seria o 150 do senhor.
Então, mas para poder...
Davi, eu não voto.
Ah, tá, não, ok, doutor. Ok, entendi.
Obrigada.
Poder viabilizar, então nós vamos inverter que nesse ela vota.
Isso.
Doutor Daniel, com a palavra, por prazo regimental, se possível, sintetizar um pouco aí para poder prestigiar aí o expor do doutor Aldis, nós agradecemos.
Perfeito, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo, estender os cumprimentos aos seus eminentes pares, advogados, servidores, desejar uma ótima tarde. Excelências, no caso em tela que trata de um agravo interposto pela parte autora, no qual discutimos aqui a questão do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, né? A nobre relatora entendeu por reconhecer o direito à aposentadoria pleiteada, mas fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, por entender que houve a produção de provas no processo que permitiram ali a concessão do benefício. De fato, excelências, esse tema foi julgado, já tem sido repassado inúmeras vezes aqui por vossas excelências, em relação ao tema 1124. O que eu trago aqui, excelência, para um ponto de reflexão a respeito dessa situação? Porque quando a parte pleiteia esse benefício perante o INSS, ela leva ao INSS, ao conhecimento do INSS, todos os documentos que ela consegue reunir das empresas para que o INSS faça essa análise
da documentação e o auxilie, se assim for necessário, que é o que o próprio STJ julgou no tema 1124, dando ênfase ali ao disposto na Lei 9874 de 99, que fala dos processos administrativos e do dever que o INSS tem, que a administração pública tem com o administrado, de ajudar na instrução do processo. Menciona o artigo 88 da Lei 8.213, que fala do dever do INSS também de auxiliar seus segurados, né? E quando a gente traz esses documentos, e ainda que eles estejam deficientes, isso tudo foi abarcado no voto do ministro Paulo Sérgio Domingues, né? E ele traz ali as possibilidades, sim, desse benefício, mesmo com uma instrução processual realizada dentro do processo judicial, com provas periciais, como aconteceu nessa demanda, ele traz ali a possibilidade dessa concessão ser feita a partir do requerimento administrativo, se o INSS deixa de realizar as suas obrigações junto ao segurado. E quando a gente leva essa documentação, um exemplo desse caso do agravo mesmo, o INSS tem a possibilidade de reconhecer muito mais do que ele reconheceu ali administrativamente. O período da empresa TCS, ele permitia poder ser reconhecido administrativamente pelo INSS, no mínimo, por categoria profissional até 95. Por ruído, no mínimo, até 1997. Fora as outras falhas de preenchimento do PVP, que a empresa, mesmo o INSS estando ciente, ele deixa de tomar alguma providência em relação a isso. E quando a gente fala dessa situação, desses deveres do INSS, por que isso é importante? Porque quando a empresa ela deixa de elaborar um laudo técnico, ou deixa de elaborar um laudo técnico de forma adequada, com todos os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, ela não está simplesmente prejudicando só o segurado. Ela está deixando de cumprir a Lei 8.213, no artigo 57 e 58, que estabelece, inclusive, multa para a empresa que deixa de elaborar e manter esse documento atualizado. A prova pericial só mostra, nesse caso, a prova pericial somente mostrou que a empresa estava omitindo, ou seja, reforça justamente aquilo que está trazendo desde o requerimento administrativo. Não foram trazidos fatos novos. O período especial foi pleiteado de forma expressa. Os agentes nocivos foram informados de forma expressa no requerimento. A prova pericial, ela complementa isso tudo, ela permite demonstrar. Mas isso tudo aconteceu no passado. O INSS tinha o dever de fiscalizar, tinha o dever de oficiar essas empresas. Isso não pode ser perdido de vista. Esses dispositivos de lei que foram mencionados no voto do ministro Paulo Sérgio, eles trazem essas situações, essas possibilidades. Da responsabilidade do INSS é um ponto a ser levado em consideração também. Então, assim, nesse caso aqui, ainda que tenha sido produzida uma prova pericial que permitiu o reconhecimento, isso é fato, isso aconteceu, ainda assim essa situação ela se encaixa no item 2.2 do voto condutor do tema 1124, né? Porque o INSS tinha deveres que ele deixou de cumprir nesse caso. Então, assim, com essas considerações, eu peço que seja provido o recurso, o agravo interno interposto pela parte autora, para que, tão somente o termo inicial dos efeitos financeiros sejam fixados na data do requerimento administrativo, posto que todos os fatos e todas as provas que a parte precisaria produzir a princípio foram levadas ao conhecimento. E a prova pericial complementou isso tudo que foi apresentado desde o início. É o que eu tinha que sustentar nesse caso, excelências, eu agradeço.
Obrigado, doutor Daniel. Aproveitando que o senhor está escrito para o 743, também de relatora desembargadora Cristina Mello, o autor Marcos Leme de Oliveira, o senhor então já, como de costume, com a palavra para a gente otimizar o tempo, pedindo, se possível, sintetizar um pouco. Muito obrigado.
Perfeito. Até porque, excelência, a matéria tratada nesse caso, o objeto da minha defesa, também envolve justamente o termo inicial dos efeitos financeiros. Da mesma forma como mencionei, excelência, no caso do senhor Marcos Lemos de Oliveira, a situação é idêntica. Os PPPs foram juntados ao requerimento administrativo. As empresas foram oficiadas pelo segurado para que corrigissem falhas no PPP. Pediu-se de forma expressa no requerimento que a empresa, que o INSS tomasse alguma providência em relação a isso. Mas o que se tem é um indeferimento sumário do que se pediu ali. Uma posição de uma inércia do INSS com relação a esses fatos. Então, da mesma forma que mencionei em relação ao outro ponto, excelência, Nesse caso aqui, eu peço que o benefício seja mantido conforme a sentença já havia fixado ali, com o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, posto que o INSS teve condições sim de analisar e teria o dever de auxiliar seu segurado nesse caso também. É o que eu tenho a sustentar nesse caso também, excelências. Eu agradeço a atenção de vossas excelências.
Muito obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, a relatora, para os dois casos.
Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos em sua pessoa. Eu também, em deferência à desembargadora da Audiência Santana, e para refletir novamente sobre o caso, já tive a oportunidade de despachar com o doutor Daniel, mas peço também, indico os feitos para adiamento.
Obrigado. Proclamando resultado parcial, a turma por unanimidade, em resultado parcial, adiou os dois feitos por indicação da relatora. Passamos, então, ao item 735 da pauta de relatora e desembargadora Cristina Mello, doutora Samantha Bredarioli. Doutora Samantha?
Não se encontra, doutor.
Perfeito. Então, vamos para o item 737 da pauta de relatora e desembargadora federal Cristina Mello, o advogado Bruno Barros Miranda. Doutor Bruno?
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Bruno, processo Vanderlei Pinheiro Alves. O senhor está com a palavra pelo prazo regimental para sustentação oral. E peço que, se possível, sintetizar um pouco a sustentação.
Perfeito. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustríssimo desembargador Gilberto Jordão, ilustríssima relatora, doutora Cristina Nascimento de Mello, demais desembargadores federais presentes, procurador federal e demais advogados. A respeitável sentença reconheceu a incapacidade total e permanente, concedendo-se a aposentadoria por invalidez, atualmente chamada aposentadoria... Agora deu um branco, mas todos entenderam, hein? Por incapacidade permanente. Única coisa que reconheceu desde a citação e não desde a DER. Então, eu venho aqui fazer a explanação para que seja reconhecido desde a DER em 16/2/2022. Quando o INSS fez a perícia em 14/4/2022. A discussão é, o perito judicial disse que a incapacidade é de 2021, o INSS, na perícia de 4/2022, dizia que reconheceu a incapacidade total e permanente, mas a data do início da incapacidade em 30/1/2021. E eu, analisando todo o processo, eu vejo que devemos reconhecer ou a incapacidade desde 2021, onde o perito disse e o senhor Vanderlei tinha qualidade de segurado nessa época, até porque nós batemos algumas datas em 2017, mas eu, estudando melhor o caso, eu vi, inclusive, que teve já uma ação lá em 2018 decorrente dessa cessação de 2017. Então, tem coisa julgada do reconhecimento de 2017. Por isso que eu venho batendo que ou reconheça desde 2021, data do início da incapacidade, onde o nobre perito colocou, ou ao menos, no pior das hipóteses, que se caso manter a incapacidade em 31/1/2020, onde quer o INSS, e lá em teste segurado não possuía qualidade segurado, mas nós vemos que a jurisprudência, tanto do STJ, do TRF3, TRF4, tem até uma súmula 26 da própria AGU, onde vem se conhecendo que se a pessoa deixar de contribuir por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado. Então, eu venho finalizar que seja concedida desde a DER em 16/2/2022, então retroagida, que seja retroagida ao pagamento desde a DER lá em 16/2/2022 e não desde a citação, como feito na sentença. Acho que eu concluo por aqui. Muito obrigado a todos.
Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra a relatora.
Cumprimentando o ilustre advogado, também indico o presidente o feito para adiamento, considerando já as considerações feitas por Vossa Excelência e as mesmas razões anteriores.
Muito obrigado. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora. Mais uma vez, chamando a doutora Samantha Breda Rioli. Doutora Samantha?
Nada, doutora, ainda não.
Então, passamos para o item 150 de minha relatoria. É o doutor Fábio Carrião de Moura.
Boa tarde, excelência.
Doutor Fábio, boa tarde. Senhor, estando de acordo com a dispensa do relatório, com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental.
Muito obrigado.
Pela ordem.
Boa tarde, senhor presidente, doutor Gilberto Jordão.
Um minutinho, por favor, doutor. Pois não, doutora Laudice? Está sim no som? Doutora Laudice está sem som. Doutora Daldis, está sem som. Ok. Perfeito. Doutor, então o senhor está com a palavra novamente para a sustentação oral pelo prazo regimental.
Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente, doutor Gilberto Jordão. A pessoa de Vossa Excelência cumprimenta essa egrégia nona turma. Cumprimento também os colegas procuradores federais, advogados e servidores. Senhor presidente, considerando a extensão da pauta, eu serei objetivo na minha fala, uma vez que a matéria recorrida é questão de direitos, sendo também objeto do tema 177 da TNU. O INSS ele foi condenado à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com determinação de realização de reabilitação profissional, sendo que em sentença ficou determinado que a cessação ocorrerá apenas na hipótese de conclusão com êxito do processo de reabilitação. O fundamento do presente recurso, portanto, ele consiste no afastamento da cessação do benefício exclusivamente sob um único critério, qual seja o sucesso da reabilitação. O INSS não se dispõe à realização da reabilitação profissional. Ao contrário, na data de hoje pela manhã, foi consultado o sistema e verificou-se que o benefício se encontra ativo. E o autor, inclusive, ele vem realizando os cursos oferecidos pelo programa. Atualmente está cursando curso de vídeo monitoramento. Curso esse compatível com a sua situação de saúde. Tá? No entanto, ao condicionar o corte do benefício apenas ao êxito do programa, ele retira da autarquia o poder de gestão. O processo de reabilitação, como se sabe, ele é multidisciplinar, leva em conta não apenas critérios médicos, mas também critérios sociais, profissionais e pessoais do segurado. O autor tem, atualmente, 43 anos de idade, ensino médio completo, sofreu uma lesão em seu punho direito na sua residência. Fora essa questão, seu quadro de saúde é absolutamente normal e compatível com a sua idade. Informações essas contidas no laudo do médico perito do juízo. Não obstante, o reconhecimento dessa incapacidade parcial é plenamente possível após a modificação do seu quadro de saúde, após a sentença, e fora do contexto de reabilitação. Como, por exemplo, pode-se citar a realização de uma cirurgia, seja por intermédio do SUS, ou convênio particular, convênio profissional, ou também tratamento fisioterápico, onde o autor ele possa voltar a recuperar a sua e afastar a sua incapacidade, Numa outra situação, o que não é o caso dos autos, uma vez aqui com o autor, ele vem realizando o programa de reabilitação profissional, vem realizando cursos, inclusive, poderia se admitir a recusa injustificada do segurado em comparecer ou mesmo cooperar com o programa. Em todas essas situações, o INSS estaria impedido de cessar ou suspender o benefício, dado que a sentença unicamente ela consignou que a cessação somente pode ocorrer na hipótese de êxito do programa de reabilitação profissional. O INSS ele não se furta aqui ao seu papel de avaliar o segurado perante o programa. Tá? Como dito, ele já vem sendo realizado. O que se busca aqui é o restabelecimento da autonomia pericial da autarquia, uma vez que, posteriormente, o segurado, como já salientado, ele pode realizar uma cirurgia, pode submeter ao procedimento de fisioterapia em que leve a recuperação ou mesmo, em decorrência da evolução da medicina, receber algum tratamento de medicamento que venha a recuperar a lesão dele. No entanto, mantida a sentença, não será possível a cessação do benefício. Para tanto, se faz necessário a reforma da sentença para que o comando judicial seja limitado apenas à deflagração do procedimento de reabilitação profissional, sem vinculação da hipótese pré-determinada de cessação do benefício, conforme dispõe o tema 177 da TNU. Agradeço mais uma vez a oportunidade, tentei ser breve na sustentação e permaneço à disposição.
Obrigado, doutor Fábio. Foi muito preciso e claro na sustentação oral. E eu vou, então, adiar este feito para refletir sobre esses pontos abordados. Proclamo o resultado parcial, adiado indicação do relator.
Muito obrigado, excelência. Bom trabalho.
Obrigado. Chamando o item 146 da pauta, a doutora Ana Júlia Oligurski. Ana Júlia.
Ela estava, mas parece que não está mais, doutor.
Olá, excelência.
Boa tarde. Ana Júlia, boa tarde. É o processo 5144027-34 de minha relatoria. O autor Isanete Yalda Aparecida Flora. Só está com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental.
Perfeito, excelência. Cumprimento vossa excelência e os demais aqui presentes. Serei breve em minha sustentação oral, tendo em vista e respeitando aqui a pauta de julgamentos, e irei direto ao ponto. Trata-se, então, de um pedido de BPC Loas à autora, hora recorrente, já informada pelo relator. E o que acontece? A sentença de primeiro grau, infelizmente, em que pese a brilhante decisão, ela foi julgada improcedente. Ela foi julgada de acordo com o laudo pericial, com a perícia realizada lá em primeiro grau, que não identificou a questão da deficiência. Em que pese essa palavra, deficiência, sinto em dizer aqui que o laudo foi extremamente superficial e, além de ser superficial, ele não mencionou em nenhum momento, ele não mensurou, em nenhum momento a questão da deficiência em si, confundindo ao longo de todo o laudo pericial a questão da deficiência com a questão da incapacidade. Reitero aqui que trata-se de um pedido, de uma concessão, devido à pessoa com deficiência, não se confundindo, então, com o requisito da incapacidade. Que não falamos da incapacidade para o trabalho, mas sim de uma limitação e um impedimento a longo prazo que a parte autora, hora recorrente, possui. E qual seria esse impedimento? A parte autora possui impedimentos físicos, ela possui problemas no coração graves, e além disso, ela possui problemas psiquiátricos, ela tem crises de pânico, ansiedade, depressão, que de fato são impedimentos para a realização de qualquer labor, tanto que o CAD único, o próprio CAD único, o comprovante CAD único, comprova que ela não tem uma renda suficiente para se manter. É uma pessoa desempregada que não possui rendimentos. A própria avaliação social reitera sugere o deferimento desse benefício, justamente pelo preenchimento do requisito da vulnerabilidade. Então, eu reitero aqui que a própria assistente social reiterou esse requisito. requisito qual não foi analisado em sentença, tendo em vista que o juiz, como já mencionei, que julgou de acordo com o laudo pericial médico, que não havia entendido pela deficiência. Então, eu reitero aqui em minha sustentação, a princípio, o quesito da deficiência está mais do que comprovado através de todas as documentações médicas que a recorrente trouxe até aqui, e reforço, então, com base nos documentos, no CAD único e demais documentos juntados, que a parte autora é pessoa vulnerável, é pessoa com deficiente, não trabalha há muito tempo devido a esse impedimento que possui, e reitera, então, pela concessão do benefício de BPC Loas, pela reforma da sentença e a concessão do benefício, então, ou subsidiariamente, excelência, reitera que seja anulada a sentença para que a parte autora, a hora recorrente, possa passar com um médico, em perícia médica, com um especialista, tendo em vista que o médico pelo qual ela realizou perícia era um médico generalista, clínico geral, que ela passe por um especialista, seja psiquiatra ou seja um cardiologista, que possa de fato aferir a questão da deficiência, principalmente com base na avaliação e fibra, porque em nenhum momento do laudo pericial médico essa avaliação foi realizada. Reforço aqui que foi extremamente superficial. O que se pede, agradeço a oportunidade aqui.
Obrigado, doutora Ana Júlia. Considerando as ponderações, eu indico esse feito, então, para adiamento, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, chamando, excelência.
Obrigado. Chamando o item 693 da pauta, doutor Oswaldo de Bem Borba. É o processo 539-03-70-2022, o cliente Gilson Schmidt. Doutor Oswaldo?
Boa tarde.
Boa tarde, com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental, doutor.
Perfeito. Nesse caso, são dois apelos, um apelo do INSS e um apelo do segurado. Se algum deles, se no caso o apelo do INSS tiver o provimento negado, eu não trato daquele período referido. Se não, trato dos dois. Como ficar melhor para vossas excelências. Bom, com relação... Enfim, o segurado Edilson Schmidt. Ele trabalhou na manutenção de aeronaves. Esse caso é um caso um tanto peculiar, porque ele trabalhou sempre na mesma empresa. Não porque a empresa faliu, mas são dois períodos. A carteira de trabalho dele juntada ao processo administrativo indica, inclusive, o mesmo nome nos dois períodos da empresa, a empresa Edra, que começou em 90 até 2002 e de 2002 até 2019. Esse segundo período na carteira de trabalho não consta a data de saída, porque ele ainda segue trabalhando. Com relação ao primeiro período, ele foi reconhecido pela sentença em primeira instância e é objeto de recurso do INSS. O segundo período, de 2002 a 2019, não foi reconhecido na sentença de primeira instância e é objeto do recurso do assegurado. Pois bem, o que eu gostaria de trazer aqui à tribuna? Aqui estamos diante de um daqueles casos em que a empresa, primeiro, não fornece o PVP. O primeiro período não foi fornecido o PVP, porque é a empresa falida. Embora a empresa do segundo período seja no mesmo local, seja uma sucessora daquela primeira empresa, ela não entregou o PVP referente ao primeiro período. Foi juntado aos autos cópia da sentença que decretou a falência da primeira empresa Edra, referente a esse primeiro interregno. E o juiz de primeiro grau, ele reconheceu a atividade especial utilizando a prova emprestada. E fez esse reconhecimento com base em agentes químicos referidos em laudos que avaliaram empresas análogas que trabalham também com manutenção de aeronaves. Fez referência ao laudo na empresa Tapia Manutenções, em que há exposição a agentes químicos que em sua composição têm hidrocarbonetos aromáticos. Esse foi o caminho tomado pela sentença de primeiro grau para reconhecer o primeiro período. Com relação ao segundo período, a empresa forneceu o PVP. O PVP, ele refere ruído abaixo dos limites de tolerância, o que não permite o reconhecimento da atividade especial, porém, ele é omisso com relação à exposição a agentes químicos em que o autor, o segurado, alega que houve essa exposição. O que eu gostaria de trazer aqui à tribuna, com relação a esse caso, é muito aquela tese de, perfeito, o PVP é o único documento necessário para avaliação da atividade especial. E eu gostaria de trazer à tribuna dois precedentes da lavra de Vossa Excelência, Dr. Gilberto. O pessoal está chamando Dr. Gilberto Jordan, eu sempre chamei de Dr. Gilberto Jordan, então espero que eu não esteja cometendo alguma gafe. Mas mudo se a minha pronúncia estiver equivocada, por favor.
Sem problemas, de forma alguma.
Ok, doutor. Esses dois precedentes que eu gostaria de fazer referência, o primeiro deles, e peço vênia para citá-lo, é 5.006.071, dígito 97/2021. Ele foi julgado agora em abril deste ano, em que Vossa Excelência reconhece a possibilidade do uso de prova emprestada em situações em que o PPP ele é omisso com relação a algum agente nocivo. O caso em tela desse precedente fazia referência a aeronautas, em que é sabido que os PPPs não fazem referência, por exemplo, à pressão atmosférica normal. Não é o caso tratado nos autos. Mas, no caso dos aeroviários que trabalham na manutenção dessas aeronaves, a exposição a esses agentes químicos que ocorre na limpeza de peças, que vão para a manutenção, enfim, das aeronaves, ela é comum quando se faz perícia e quando se faz quando se analisa laudos que avaliam esse ambiente laboral, haver essa referência a agentes químicos. E Vossa Excelência já fez já julgou dessa forma, dizendo que é possível o uso da prova emprestada quando o PPP tiver alguma omissão relevante, e me parece que nesse caso há uma omissão relevante. Outro precedente que eu faço citação, ele foi julgado também, é da lavra de Vossa Excelência, presidente Gilberto Jordan, é o precedente 5.000.777, dígito 58 de 2024, ele foi julgado agora em janeiro desse ano, e também faz essa referência da possibilidade do uso de prova emprestada para o reconhecimento da atividade especial. Pois bem, uma questão que pode ficar nesse caso, que eu reconheço que há fragilidade na prova, é com relação à profissiografia. Por quê? Porque a carteira de trabalho não traz a profissiografia, o PPP não foi informado, não há laudo ambiental dessa empresa avaliando aqueles profissionais que trabalhavam nesse ambiente laboral. O que nós temos nesses autos são declaração, formulários assinados por testemunhas que indicam que esse segurado, e aqui a intenção da testemunha jamais é comprovar a exposição a agente nocivo, mas é comprovar a profissiografia que esse segurado fazia. E as duas testemunhas fazem referência de que durante o tempo laboral desse segurado, ele trabalhou na manutenção de aeronaves. E nos autos, nos autos, há laudos juntados, anexados à inicial aí no processo administrativo, que indicam que empresas que trabalham com a manutenção de aeronaves, neste ambiente laboral, existe a exposição para esses técnicos que trabalham nessa manutenção, de exposição principalmente a agentes químicos. Com relação ao período da empresa Skoda, que é objeto de recurso do segurado, é esse segundo período que não foi reconhecido pela sentença. O PPP, como fiz referência, ele é omisso com relação a químicos. Nos laudos juntados, um deles foi anexado um laudo produzido e avaliado no ambiente da Embraer. A Embraer é, sabidamente, uma empresa que produz aeronaves. E o mesmo código de atividade no CNPJ da Embraer, que é uma empresa que produz aeronaves, fabrica aeronaves, um fabricante de aeronaves, o mesmo código consta no CNPJ da Skoda, que foi anexado aos autos, fazendo referência a esse mesmo código, ou seja, são empresas que fazem a mesma atividade econômica. Evidentemente que a Embraer é uma empresa maior, mas a montagem e a manutenção de aeronaves, por mais que a empresa seja maior, existe um certo padrão, e esse padrão regulamentado, inclusive, pelas normas, os RBACs, os Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil. Então, há um padrão, por mais que as empresas sejam diferentes, haja diferença entre as empresas, tamanho, enfim, tamanho de hangar, mas o trabalho em pista e o trabalho relacionado à aeronave, ele é muito similar. E nesses laudos, há indicação de exposição a querosene de aviação, que nos autos há ficha das informações químicas, ele é composto com pelo menos 20% de hidrocarbonetos aromáticos, né, que são agentes químicos que essa turma possibilita, já reconhece com base em outros julgados, a possibilidade do enquadramento dessa atividade especial quando há a exposição a esses agentes nocivos. É por isso que eu venho à tribuna pedir que seja mantida a sentença no que se refere ao período de 90 a 2002, trabalhado na empresa Aedra, e que seja provida pela ação do autor para o reconhecimento da atividade no período de 2002 a 2019 na empresa Skoda. Muito obrigado.
Está mudo o microfone do senhor.
Cumprimento o doutor Oswaldo pela sustentação oral. Considerando a sustentação oral, eu vou meditar sobre esses pontos, então eu indico o resultado parcial adiado por indicação do relator. Obrigado, doutor.
Eu agradeço. Até a próxima sessão. Uma boa continuidade de sessão para Vossa Excelência.
Obrigado. Então, superadas as questões específicas, eu consulto se tem algum advogado escrito que não foi chamado para a sustentação oral. Não havendo, então, nenhum advogado para a sustentação oral, eu, então, tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, consulto meus nomes pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral. Ante a concordância da turma, então, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos e ajustes que se tornarem necessários em razão da dinâmica da sessão. Dou a palavra a algum dos membros da turma que queiram fazer uma manifestação. Doutora Cristina.
Agradeço, presidente. Não tenho manifestação.
Doutor Saliba.
Presidente, doutora Cristina Mello, só queria mais uma vez agradecer a oportunidade e principalmente pelo desembargador Fernando Davi, que estou cumprindo a missão de tentar substituí-lo, que não é nada fácil, mas um abraço para ele, que está à distância, e um parabéns pela condução, presidente, e foi um grande prazer, uma honra estar ao lado de Vossas Excelências. Eu agradeço a participação de todos. Um abraço também especial para o representante do Ministério Público Federal, Procurador Regional, Dr. Sérgio, os advogados, serventuários e demais. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Dr. Saliba. Mesma forma. Eu concedo a palavra ao Ministério Público para alguma manifestação que queira fazer. O Sérgio, alguma manifestação? Está sem som. Obrigado. Então, nada mais a ser apresentado, então declaro encerrada a sessão às 15 horas e 36 minutos. Obrigado a todos.
Obrigada, presidente.
Obrigado, presidente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.